Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Se tiver difícil de achar, vai no índice. O índice existe para isso no livro. Vai lá, porque pode ser que você não tenha prática e o livro é muito pequeno. Lá no meio do Velho Testamento, lá no início praticamente. Olha, para te ajudar na minha Bíblia, página 320, mas não vai na minha não, que a sua pode ser diferente. Ruth capítulo 1 diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver em algum tempo, por algum tempo, nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus dois filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão retornar para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança num lar do outro marido. Então deu-lhes beijos e de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, para que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, tua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Que Deus nos abençoe. Irmãos, Essa igreja, a nossa igreja, muitos e muitos anos, realiza seus congressos de família, como fizemos semana passada, nossos encontros de casais. Nós amamos a família, nós entendemos que o casamento é uma instituição divina, que a vontade de Deus é que toda a família seja saudável, e como igreja, nós nos preocupamos em pregar, ensinar, enfatizar todos os aspectos da família. Mas acontece um problema. As pessoas confundem a conceituação de família com a realidade de um casal perfeito. Nós acostumamos a ver aquela literatura tão bonita que vinha, por exemplo, dos Estados Unidos, geralmente aquele casal, e era assim no passado, com os filhos lourinhos, com cara de riqueza e de felicidade. Mas a prática da vida não é isso, e você sabe. Manter uma família é muito difícil, é uma luta diária. A palavra de Deus, ela é uma palavra para todos, mas hoje, apesar de ser uma palavra para todos, eu quero me dirigir em especial aos viúvos, quero me dirigir aos solteiros de muitos anos, que são discriminados, quero me dirigir aos divorciados, quero me dirigir aos que casaram pela segunda ou terceira vez, quero me dirigir aos abandonados e todos aqueles que são discriminados no aspecto de família, na sociedade ou na igreja. Porque num tempo que a gente está combatendo a discriminação, isso foi tão notório essa semana por causa do racismo na Espanha com um jogador de futebol brasileiro. O problema de discriminação é muito maior, muito mais largo do que o problema da cor de pele. Eu quero relatar, eu vou fazer o seguinte, eu li o capítulo 1 todo, esse livro só tem 4 capítulos, mas eu quero depois acompanhar com vocês, depois que falarmos um pouquinho do capítulo 1, do que nós lemos, acompanhar o que aconteceu no capítulo 2, 3 e 4, porque a história que está aqui é uma história de Deus mudando a vida de uma família. Então eu vou dar 2 palavras como tema para cada um dos capítulos de Rute. Capítulo 1 que nós lemos, dor e amargura. A leitura já facilita o nosso entendimento. Esse texto que eu acabo de ler é do tempo dos juízes. Eu estou falando de um período de 1250 anos antes de Cristo, e antes de Cristo o relógio vem de trás para frente, até mais ou menos o ano 1030. Perto de 200 anos, Israel foi governado pelos juízes. Houve um período de fome severa em Belém. Uma família, Elimeleque, Noemi, seus dois filhos, um chamava-se Malom e o outro Quilom, saem de Belém por causa da fome e vão em direção à terra de Moabe, onde estavam os moabitas. Muito natural, quando chegou lá, os meninos casaram. Malom casa-se com uma moabita chamada Ruth, e Quilom casa com a outra moabita chamada Orfa. A Bíblia diz que perto de 10 anos tiveram ali em Moab um tempo de muito sofrimento. E aqui talvez você se identifique com a história de Noemi e de Ruth. Quem sabe eu estou falando com pessoas que vêm de uma história familiar de muito sofrimento. No âmbito conjugal, no âmbito com os filhos, quem sabe com dependência química, dores, separações, lutas, porque a história da família não é a história de Romeu e Julieta, que dizem até na brincadeira que só amaram daquele jeito e foram felizes porque não se casaram, tomaram veneno antes. Mas aqui tem uma história linda. Aquela mulher passa por fome, aquela mulher perde o marido, fica viúva, e ela perde os maiores presentes que uma mãe pode ter, os seus filhos. Você que é mãe, que está aqui, há algum presente maior para a sua vida que Deus tenha lhe dado do que seus filhos? Não. A mulher é viúva, a mulher passa pela fome, deixou sua terra, seu povo, sua cultura, e ela vive um período de 10 anos muito difícil. Você sofrer uma semana é uma coisa, sofrer 10 anos é outra. Ela tem uma sucessão de perdas. A perda, o luto, traz uma dor psicológica irreparável. Ela recebe a notícia de que a fome havia abrandado nas terras de Belém, e ela decide voltar. No meio do caminho, ela vira-se para as duas meninas, Orfa e Ruth, e diz: minhas filhas, voltem, por que vocês vão comigo? Eu vou para uma terra estranha a vocês, vocês precisam se casar de novo, eu não tenho mais filhos para lhes dar, ainda que eu me casasse de novo e tivesse filhos, vocês não poderiam esperar. Voltem. Diz a palavra de Deus que elas começaram a chorar muito alto. Orfa beijou a sua sogra, voltou, e Ruth não. E Ruth faz uma declaração impactante e faz uma profissão de fé. Noemi não sabia, ou talvez não tivesse consciência total, que o seu testemunho como sogra abençoou e levou Ruth à conversão. Está na Bíblia: onde fores, irei eu, onde morreres, morrerei eu, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Que outra coisa senão a morte, somente a morte, me separe de ti. O que é que foi que impactou Ruth? Foi o testemunho de sua sogra. Olha como tem sogra abençoada, e tem mesmo. Mas ela faz uma confissão. Noemi faz uma confissão para as duas, antes de Orfa sair, diz assim, e aí ela expressa todo o seu coração, toda a sua amargura, e toda a visão que ela tinha do que estava acontecendo durante os últimos 10 anos, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela entendeu que todo o processo de sofrimento pelo qual passou, a perda do seu esposo, a fome, a morte dos seus filhos, estava debaixo, essa que é a verdade, do controle e da soberania de Deus. Ela perdeu muita coisa, mas ela não perdeu a fé. Ela continua tendo Deus no radar. Quando ela chega com Ruth em Belém, há um espanto. As mulheres olham, e as mulheres são mais observadoras do que nós. Ela está chegando ali. Essa é Noemi? Será que 10 anos muda tanta a aparência de uma pessoa? Muda quando ela está debaixo de sofrimento. Ela chega e quase não é reconhecida pela dor que carregava nos olhos, no semblante, e diz assim para as mulheres que a conheciam: por que estão me chamando Noemi? O nome tinha muita importância no judaísmo. Noemi significa agradável. Eu não sou mais agradável, me chamem Mara, porque o Senhor me encheu de amargura. Veja como Noemi chega seca, machucada, ferida. Noemi é uma mulher amarga, apesar de crente, apesar de uma mulher que tem fé, de uma mulher temente a Deus, que não perde a sua fé, e diz: foi o Senhor que permitiu isso aqui na minha casa. Mas ela diz um negócio sério, no verso 21 do capítulo 1, ela diz assim: eu parti cheia, e de mãos vazias o Senhor me fez tornar. Que isso? A mulher, vocês lembram que sai de Belém para Moabe, pobre, sem nada, buscando pão, não tinha comida, pobreza, cheia de quê? De que ela partiu cheia? Ela partiu cheia, e essa expressão é por causa da sua família. O que é que você tem de mais importante na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você que está em casa ou aqui, eu vou declarar aqui para você ouvir e entender de acordo com a palavra: a coisa mais importante que você tem nessa vida é a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, aquelas pessoas que compõem o seu núcleo. Eu parti cheia e volto vazia. Eu volto vazia porque eu volto sem a minha casa. E ela diz no verso 21, o Todo-Poderoso, olha a palavra, o Todo-Poderoso, ela continua crente, como você e muita gente. Crente sofre, crente passa perdas, crente tem infortúnios, mas crente continua. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essa é a descrição do capítulo 1, em que titulei de ódio e amargura, mas vamos ao capítulo 2, eu não vou ler, eu só vou contar a história. E as duas palavras do capítulo 2, é amor e providência. Repete comigo: amor e providência. De novo, igreja. Quando chega lá, Ruth, menina nova, vai colher espigas, uma maneira dela poder ajudar a renda da casa, afinal de contas Noemi já era mais velha, e está lá colhendo as espigas. Agora nós vamos construir com a nossa cabeça, nossa imaginação, nossa cognição, nós vamos visualizar dentro de nós essa história. Ela está lá colhendo espigas e o fazendeiro, o dono da fazenda, está olhando. O nome dele era Boaz, perguntou para o capataz: quem é a moça? E o capataz diz assim: essa moça chegou aqui pedindo para colher as espigas. Ela veio com a sua sogra. Lembra? Noemi, que foi para Moab e voltou. E olha o que ele diz. Aí você vai começando a juntar os detalhes da Bíblia para formar conceitos. O capataz diz assim: ela chegou cedo e está em pé até agora. Como dizia a vovó, mulher trabalhadeira, mulher guerreira, mulher lutando pelo sustento. Olha aí, de preguiça não tinha nada, ficou em pé, colhendo espigas, está lá, e Boaz olhando para ela, o fazendeiro, vai até ela, e podia ter dito para ela assim: por que você não vai colher amanhã na fazenda do vizinho? Ele fez o contrário, disse assim: olha, colhe sempre aqui. Estão entendendo, né? Colhe sempre a espiga aqui em casa, aqui no sítio. E mais, eu vou falar com os rapazes que trabalham no campo para não mexerem com você. O que ele faz com ela? Protege. Vai anotando aí, você que é solteira, pelo amor de Deus. Aí Boaz, depois de dizer isso, falou com os rapazes: não importune a menina, hein? A menina agora é protegida do fazendeiro, do dono do negócio. Aí vem um negócio da época muito interessante, temos que respeitar as culturas. Versículo 10 diz assim: ela se inclinou, olha isso, em mandarilha, não sei se chegou a fazer isso, ela se inclinou, prostrada com o rosto em terra, disse: por que achei favor aos seus olhos? Ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Por quê? Por quê? Por quê? Será que ela não sabia? Verso 11, Boaz diz uma coisa interessante: já me contaram tudo que você tem feito pela sua sogra, e como deixou seu pai e sua mãe para vir para uma terra estrangeira. Olha que ele já tinha informação, e o que ele está admirando na mulher, e olha o que a mulher está admirando nele. Até aqui, uma intrusa na fazenda do fazendeiro. Quando chegou na hora do almoço, Boaz foi almoçar perto dela. Diz a Bíblia que ele deu um pouco de pão, ainda deu mais cevada para ela levar para casa. E aí ele faz um negócio interessante. Ela fazia o quê? Ela colhia espigas. Ele chega para os caras do campo e diz assim: olha, ela colhe espigas. Primeiro, vocês vão deixar. Segundo, vocês vão jogar a espiga no chão. Que é isso? Imagina a turma da fazenda, né? Como é que é? Não, joga mais. Joga mais que ela vai colher mais. Se ela vai colher mais, ela vai ter mais sustento. Olha que bonitinho. É ou não é? Joga aí, espiga aí. Tem mulher que pensa: joga um dinheirinho. Não, dinheiro não, é espiga. Ela chega em casa, dá o relatório para Noemi. Noemi levanta a mão, aí a coisa minha, diz assim: bendito aquele que te importou, ou que se importou contigo. Se você pegar o capítulo 2, Raquel, você que é líder de mulheres, Boaz cuida, se importa, acolhe, protege e encoraja. Quer que eu repita, mulher, para você anotar? Eu vou lá, olha o que Boaz fez. Ele cuida, se importa, acolhe, protege e encoraja. E aí Noemi faz uma confissão para Ruth, diz assim: aquele homem que você foi, aquele fazendeiro chamado Boaz, é um dos remidores. Ele é resgatador. Que é isso? O resgatador era quando o irmão do falecido, o mais velho, que vira seu irmão morrer e deixar a família, ele assumia a família. Ele cuidava e comprava a fazenda do falecido, ele assumia, inclusive, cultura da época, a mulher e toda a casa que o falecido havia deixado. Quando eu olho para isso aqui no capítulo 2, o que eu estou vendo aqui, gente? Quais foram as duas palavras que a gente deu? Que intitula esse capítulo? Amor. O que foi? Amor e providência. A mulher destruída, a mulher cheia de perdas, a mulher viúva, a mulher sem filhos, a mulher sofrida, a mulher amargurada, a mulher que se identifica com uma mulher cheia de problema dentro das suas emoções, ela agora começa a ver na sua vida, ver na vida da sua nora, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Deus é muito bom, e eu quero que você saiba, se você entrou aqui com alguma dessas questões na sua vida, de abandono, de tristeza, de divórcio, de solidão, de casamento que não deu certo, o Senhor tem um projeto, se importa com a sua vida, com o seu futuro. E Deus começa a agir. É muito bom, e a igreja tem que continuar pregando para os casais felizes, mas a igreja precisa olhar para uma multidão, a palavra essa não há hipérbole aqui, há uma multidão nos rois de membros das igrejas, que não tem o casamento certinho, e nem os filhos loirinhos das capas das revistas que vinham dos Estados Unidos. Dores, sofrimento, abusos, abandono, divórcio, segundo casamento, terceiro casamento, dor com os filhos, é muita coisa, e a igreja está aqui para ensinar a todos, porque esse tipo de pregação não se faz, mas aqui se faz, porque é pregação que está na palavra de Deus. Capítulo 2, Deus começa a agir na vida daquela mulher solitária, sozinha. Quantas sem filhos são discriminadas? Um dos maiores absurdos que eu vi e ouvi durante minha vida pastoral foi o que aconteceu com o pastor Rick Warren, cujo um dos filhos se suicida, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, na Califórnia, na cidade de Saralbeck. E alguns santos da sua própria igreja culpam o pastor pelo suicídio do filho. Esse tipo de maldade, de perversão. Quantos criticaram Billy Graham, porque enquanto ele pregava, seu filho usava cocaína. Mas hoje o seu filho Franklin é o diretor da Associação Billy Graham, porque Deus, pela graça, o trouxe de volta. Às vezes nós temos auditórios, pessoas cruéis nas igrejas, que pisam e discriminam, como se suas famílias fossem perfeitas, e eles sabem que não são. Vem o terceiro capítulo, livro de Ruth. As palavras agora são lealdade e proteção. Anota aí, repete: lealdade e proteção. Você acha que, olha, Ruth tinha uma sogra moderninha, muito leal, muito honesta, muito coerente, chamou e disse assim: minha filha, você tem que casar, tem que casar. E ela era mãe do menino que morreu, o Malon. Lealdade entre as duas. E aí Noemi faz uma declaração, diz assim: Esse fazendeiro que você conheceu, Boaz, é resgatador. E ele vai resgatar você. Entendeu, Ruth? Então você vai fazer o seguinte: você vai se lavar, manda ela tomar banho. Toma um banho, passa perfume, está na Bíblia. É só ler o capítulo 3. Vista sua melhor roupa e vá para a fazenda. Não acabou aí não. Agora vem uma parte que, atenção, os estudiosos da Bíblia, eu não vou entrar em explicações teológicas, eu vou só narrar. Ela se deita aos pés de Boaz, o fazendeiro, mas Ruth disse assim, Noemi disse para Ruth assim: fica bonitinha, cheirosa lá, quieta, não se apresenta, ele vai jantar, vai beber uma água, não é bem isso que está no texto, mas é mais ou menos assim, vai beber um negócio lá, quando ele for deitar, você vai e deita no pé dele. Misericórdia. Sabe o que Ruth disse? Isso é que é lealdade. Vou fazer tudinho que você está mandando. Ó, ó, confiança, amizade, lealdade. Ruth foi leal a Noemi: aonde fores irei eu, onde morreres morrerei eu. E Noemi, leal. Gente, a gente está falando de comunhão esse mês. Não há comunhão, não há igreja, não há casamento sem lealdade. Amém ou não? Tem que haver lealdade. Para que haja unidade na igreja, tem que haver lealdade. Para que haja corpo pastoral, tem que haver lealdade. Para que haja casamento, tem que haver lealdade. Para que haja filhos unidos, tem que haver lealdade. Aprendamos com Noemi e com Ruth. Esse livro é riquíssimo. Ele não é só um livro de um poema, de uma história de amor. Ele é maravilhoso nos seus ensinamentos sobre unidade, sobre fidelidade, sobre restauração. Agora, a cena. Vamos à cena. O pastor está falando demais. Vai logo, pastor. Vai logo ao ponto da novela. Né? O que, pai, vai acontecer no capítulo amanhã? Ela vai, se deita nos pés de Boaz. Ele acorda de madrugada, o sol não tinha nascido, ele olha espantado, diz: quem é? Claro que ele não reconhece, ele conhecia a menina da espiga, a mulher está perfumada, arrumada, bonita, com a melhor roupa que ela tinha, e quem é? Gostou um pouco mais, com certeza, sou Ruth, agora, irmão, chocado fiquei, ao estudar que Ruth disse assim: estende agora a tua capa sobre a tua serva, pois tu és o resgatador. Ela foi para cima, ela pegou a palavra de Noemi, ela foi para cima e foi para debaixo do lençol, ela não quis saber. Misericórdia, está aqui, estou inventando não, leia, você que é mais legalista, leia, bota a capa na tua serva. Oh, ele é educado, mais velho, viu que ela foi para cima, ficou impactado e disse: olha, o que ele responde também é muito interessante, olha, teu gesto de bondade agora é melhor do que o primeiro foi quando ela foi boazinha com a sogra, teu gesto agora é muito bom. E ela diz assim: por ter me escolhido e não ter ido atrás, e você poderia ter ido atrás dos mais jovens. Dizem os estudiosos que para aquela época ele já tinha 40 anos, ela devia ser uma moça bem mais nova, e Boaz agradece ver o seu carinho, a escolha e aquela situação toda. Boaz diz para ela: não tenha medo, minha filha, eu vou fazer tudo que você me pedir. Olha aí quem você está procurando, você ora em casa agora, você me dá um Boaz desse da minha vida em nome de Jesus, vou fazer tudo que você me pedir. Mas ele faz uma declaração aqui, de acordo com Provérbios 31, está na Bíblia, capítulo 13, diz assim: porque todo mundo sabe que tu és virtuosa, mulher virtuosa, quem achará? Uma já estava com ele, na fazenda dele. Mulher virtuosa, quem achará? Está aqui, ó. Todos sabem na cidade que tu és virtuosa. Aí ela dá uma notícia, ele dá uma notícia ruim para ela. Nem tudo é perfeito, gente. Nem tudo caminha direitinho. Ele olhou para ela e disse assim: olha, só tem um problema, eu não sou o resgatador número um. O resgatador número um é meu irmão. Eu tenho que falar com ele. Que homem justo, honesto. Fique aqui, passe a noite, que amanhã eu vou resolver o problema. Olha, outra característica deste homem: não procrastina, não é? Tem gente que está noiva 9 anos, misericórdia. Amanhã nós vamos resolver o problema. Eu juro. Ah, isso aqui é lindo. Eu juro em nome do Senhor que se ele, o que tem direito, não te resgatar, eu te resgatarei. Boaz já estava, não está na Bíblia não, com os 4 pneus da carroça, arriado pela Rutinha. Rutinha agora perfumada, tal, deitou no pezinho dele. Ela levanta cedo. Interessante isso aqui, doutor Humberto. Ela levanta cedo com medo das más línguas que já haviam naquela época. Você pensa que é coisa da sua família? Não é. Levanta cedo. E Boaz diz assim: ninguém deve saber que ela esteve aqui. Isso foi uma coisa muito particular. Ele não sabia que depois de alguns anos o mundo saberia da história. Pegou o xale dela, vou chamar de xale, colocou cevada e mandou ela embora. Impressionante a sabedoria de Boaz, o cuidado de Boaz, o carinho. Eu me lembro do Léo Buscalia escrevendo um livro que diz assim: o amor se aprende. Amor para nós não é aquele negócio de sentimento, né? Aí eu estou sentindo, não. É possível amar, é possível aprender a amar, e é possível, atenção, você casado, a reaprender a amar. Basta você querer. Ele despediu ela com um xale cheio de cevada. Quando ela chega em casa, a sábia Noemi diz: agora espera, minha filha. Oh, palavra difícil para Ruth ouvir, não é? Não é só para Ruth. Espera, espera, espera. Deu para entender? Espera, espera, minha filha. Eu tenho certeza que esse homem, pelo que eu já ouvi falar dele, que eu conheço dele, ele vai resolver isso hoje. Olha, Boaz era um cara proativo, tomava decisão, homem decidido. Aí vem o capítulo 4. Já pensou numa pregação, você vê o livro inteiro, hein? Esse é pequenininho. Mas vamos lembrar aqui: comecei com ódio e amargura, capítulo 1. Capítulo 2, quem anotou? Quais foram as palavras? Capítulo 3. Capítulo 4, resgate e graça. Resgate e graça. O que que Boaz disse para ela? Se ele não resgatar, eu resgatarei. Sabe o que ele fez? Isso é um cara decidido. Esse não fica noivo 9 anos. Me perdoa se você ficou. Ele foi para a porta da cidade, sabia que o irmão ia passar ali, chamou 10 líderes, aqueles caras bem esquisitos, Juviano, tal, tal, chamou. Botou de testemunha e veio passando seu irmão. Boaz diz para ele: tu sabes que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, e a lei diz que você é o resgatador número um. Você tem que assumir E diante dos líderes e do povo que está aqui, eu quero perguntar a você: ele deu a palavra mais dura que Boaz não queria ouvir. O que, que foi? Ele disse assim: eu vou resgatá-la. Isto é, eu vou assumir a casa, a fazenda, eu vou resgatá-la. Olha, o Espírito Santo entrou na cabeça de Boaz. Ele disse uma coisa só, impressionante. Ele disse assim: é, mas saiba de uma coisa, tem que levar a viúva velhinha junto. Está na Bíblia, lê capítulo 4, tem que levar a velha junto, a viúva. Sabe o que o homem fez? Na mesma hora, bate e volta, deixa para lá, deixa para lá, não vou não. Como Deus usa momentos, o Espírito Santo vem e dá. Como é que ele ia imaginar isso? Ele só fez uma ênfase: tem que levar a viúva junto, Noemi vai ter que ir, não é só Ruth não. Ele: então é melhor, vamos falar de outra coisa. O homem foi, tirou as sandálias e jogou na frente de Boaz. Por quê? Porque jogar as sandálias era uma prática de fidelidade naquela época, uma assinatura dizendo assim: eu entrego o meu direito de resgatador número um ao resgatador número dois. Aí Boaz, felicíssimo, fez uma pregação ali ótima, diz assim: olha, vocês estão vendo? Vocês são testemunhas de que este homem me entrega, e eu vou adquirir todas as propriedades de Noemi e vou também ter o direito. Ele falou, não escondeu não, jogou na luz, está aí, eu vou pegar como mulher a Ruth. O povo todo junto ali, a liderança assim: somos testemunhas. Pronto, assinou. Assinou, o cara foi para casa, casou-se com Ruth. Olha aí, você pode celebrar esse casamento, uma salva de palmas, essa história é linda. Uma mulher arrebentada, uma casa arrebentada. Não foi só Ruth que foi abençoada, Noemi, a leal, a fiel, a honesta. As mulheres da cidade, versículo 14, capítulo 4, disseram para ela: louvado seja o Senhor que te deu um resgatador. Logo depois, Ruth engravida, e a Bíblia diz que ela engravida por causa do Senhor. E as mulheres disseram: o menino lhe dará uma nova vida, Noemi. O menino sustentará você na sua velhice, Noemi. E você ainda tem uma nora, Noemi, você tem uma nora chamada Ruth, que vale mais do que 7 filhos. Que Deus dê a vocês que têm filhas e que têm filhos uma mulher como essa. As mulheres a exaltaram. Mas agora vem o final mais maravilhoso dessa história. Deram o nome do menino de Obed. Sabe quem foi Obed? Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. De uma história maluca, de uma história de falência, de uma história de dor, de uma história de amargura, de uma história triste, Deus restaurou, Deus modificou. A despeito da opinião do povo, Deus trabalhou e fez com que a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo continuasse sendo preservada. É do ventre de Ruth que nasce Obed. Obed vai ter o seu filho Jessé e o seu neto Davi. Deus seja louvado, porque Deus muda histórias. Você que é casadinho, está tudo bem, maravilhoso, pelo menos hoje, Deus te abençoe, continue te abençoando. Mas você, viúvo, você casado com sofrimento, você divorciado, você casado outras vezes, você que sofre de alguma forma preconceito, você solteiro de muitos anos, os solteiros de muitos anos sofrem preconceito dentro da igreja. Muito cuidado como você brinca com essas pessoas. Saiba de uma coisa, nós temos um Deus que restaura qualquer tipo de história. E a despeito do que pensam os homens, Ele honra a fidelidade a Ele. Eu vou perguntar se a técnica tem um vídeo que eu havia pedido pronto. Nós tivemos um problema técnico hoje de manhã. Faz só um ok aí, o vídeo do Jack. Pergunta se está ok. E me responde. Irmãos, vamos tentar ouvir agora, ouvir um vídeo que o seu pregador fala em inglês, mas ele tem uma legenda. Posso passar ou não? Posso passar. Se a técnica conseguir, esse para mim hoje é um dos maiores, se não o maior pregador do mundo, um pastor americano em Dallas, chamado T.D. Jake. Ele fez uma pregação e trazendo uma palavra. Eu vou pedir aos meninos que tirem esse púlpito daqui, que pode ser que atrapalhe, e se a técnica conseguir, é tão curtinho, passar o vídeo duas vezes, eu não sei se é possível, mas para você, você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, que foi deixado, que foi desprezado, que foi abandonado, vamos tentar ver, que é difícil, mas vamos tentar ver se a gente consegue.
Not to focus your energy on trying to get back people who walked away. Let them go. Let them go. This is a time in your life that you can no longer continue to grieve about who walked away, who abandoned you, who forsook you, who left you, who walked away. You've got to stand up and recognize that God doesn't need anything that you lost to bless you. Not to focus your energy on trying to get back people who walked away. Let them go. Let them go. This is a time in your life that you can no longer continue to grieve about who walked away, who abandoned you, who forsook you, who left you, who walked away. You've got to stand up and recognize that God doesn't need anything that you lost to bless you.
Deus não precisa de nada que você perdeu para te abençoar. O apelo que fiz pela manhã e vou repetir agora, não é visto, não é comum. Nós fazemos muitos apelos para os casais virem aqui e os pastores orarem. Mas eu vou pedir primeiro que a igreja fique em pé. Você na igreja digital vai ter o seu movimento. Eu vou pedir que venham aqui à frente aqueles que quiserem. Não tenham qualquer vergonha e constrangimento, mas que são pessoas solteiras de muito tempo, pessoas divorciadas, casadas pela primeira ou segunda vez, pessoas que sofrem discriminação, que sentem profunda solidão e que às vezes acham que não são mais família. Se você se sente assim, você não vai precisar dedicar nada disso. Nós queremos clamar pela sua vida. Nós oramos aqui pelos casais, pelas famílias, mas hoje a oração é diferente, é para um outro tipo de pessoa que sofre. Vem, sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui, você que se sente muitas vezes discriminado, maltratado, como se fosse um aleijado, porque você tem um relacionamento que não é o que os homens esperavam. Vocês que estão aqui à minha esquerda, venham aqui para o centro, cheguem para cá, meninos. A recepção, os pastores, ajudem essas pessoas a virem aqui. Eu sei que esse apelo não é simples, não é fácil, é muito difícil. Cheguem para cá, cheguem para cá, vamos ficar juntinho aqui. Mas vocês que estão aqui, vocês são pessoas de Deus. Vocês convertidos têm o Espírito de Deus igualmente, e Deus cuida das suas vidas e trabalha com as suas vidas, e pode transformar qualquer dor e qualquer história. Enquanto nós cantamos e você está vindo, você que está tomando sua decisão, nós vamos depois orar, clamando pela vida de cada um que veio aqui à frente. Vamos cantar, igreja. Pode vir.